Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá, começa agora mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana, no Hollywood Express, destaque para uma história de amor que o vai fazer suspirar com Margot Robbie e Colin Farrell. Mas para já, despedimos-nos de Robert Redford. A Filipa Galrão percorre a carreira brilhante deste eterno galã de Hollywood.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Foi a notícia que abalou o mundo do cinema esta semana. Robert Redford morreu aos 89 anos durante o sono em casa. Ao longo das últimas décadas, foi um dos grandes nomes de Hollywood, tanto à frente como atrás das câmaras. Começou na televisão em 1965, ganhou destaque em O Estranho Mundo de Daisy Clover, que lhe valeu o Globo de Ouro para a melhor revelação masculina. Desde então, nunca mais deixou os ecrãs. Será sempre símbolo de elegância em filmes como África Minha, Butch Cassidy, A Golpada e Os Homens do Presidente. Do outro lado da câmara, conquistou o Oscar de melhor realizador com o filme Gente Vulgar, de 1980, que contava a história de uma família rumo à tragédia após a morte de um filho e com a desgraça de outro a caminho. Mas recebeu muitos outros prémios. Em 2002, levou para casa um Oscar honorário por ser uma inspiração para cineastas de todo o mundo. Envolvido desde quase sempre na produção e no ativismo, foi o fundador do Festival de Sundance, que continua até hoje a ser um palco importante do cinema independente. Em 2018, anunciou o fim da carreira. Robert Redford teve 4 filhos. Na nota que confirmou a morte, sabe-se que Robert Redford morreu em casa, em Sundance, nas montanhas de Utah, o local que ele amava, rodeado daqueles que amava.
Margot Robbie está de volta ao cinema numa comédia romântica ao lado de Colin Farrell. Uma viagem que pode mudar tudo e que o vai fazer suspirar.
Notícias da semana.
Hi. Are you here by yourself?
I am.
What about you?
I am.
It's funny how the most beautiful places make you feel the most alone, you know?
Maybe it just depends on the person you're with.
Prepare-se para uma viagem romântica que é muito mais do que isso. Mistura o romance e a fantasia sem pressa numa viagem que é uma busca interna e muito pessoal das personagens. Se algumas portas nos levam ao passado, outras levam-nos ao futuro e mudam tudo. Margot Robbie e Colin Farrell são os protagonistas que se conhecem num casamento que não é apenas um casamento. É depois uma viagem, a tal viagem que lhe falava, que vai mudar a vida destas duas pessoas que ainda não sabem o que é o amor. Muitas vezes, não só o amor com o outro, mas também o amor próprio.
Your accent, is it real?
You think I fake an accent?
The most beautiful places make you feel the most alone.
Oh, that's a pretty good me, actually. I'm flattered.
In 1.5 miles, take the exit.
What is that? What do you think's behind there?
Dead bodies!
Maybe we should go through it.
A química entre os protagonistas é discreta, mas ainda assim poderosa. Margot Robbie é Sarah, uma mulher que tem dificuldades em entregar-se ao amor. E Colin Farrell é Davis, um homem que também tem dificuldade com compromissos. Juntos, iniciam esta viagem pelo passado e pelo presente, na busca do autoconhecimento, do perdão e, claro, do amor.
Ok. Ok. Set for.
You're late. Come on, how old am I?
15.
I'm 15.
Cool. How old am I?
I don't know, 40?
I'm gonna kill you.
I tell her I love her. She says I don't love you.
Oh, feels exactly like it felt that night.
Visualmente falando, nesta grande, corajosa e bela viagem, há tempo para tudo. Enquadramentos bem pensados, cores sóbrias e uma banda sonora eficaz torna tudo suave, apesar da entrega emocional das personagens.
David. I want to go back to when I thought everything would work out for me.
Nice to share this with someone. But however this plays out, it ends in me hurting you.
And what if I hurt you?
Diálogos sinceros, a cruz e o uso poético das portas como metáfora para o autoconhecimento torna este uma grande, corajosa e bela viagem num filme romântico que é muito mais do que um par de suspiros e de sorrisos, que também vai dar ao longo do filme. E no fim, como dizem as personagens, o risco vale a pena. Já nos cinemas, com o apoio da Rádio Comercial.
You know how to fix totaled cars?
I do not.
How about burning cars?
No. That's very dramatic.
It's a bit over the top.
Hollywood Express.
E à altura de conferirmos a lista dos vencedores dos Emmys.
Hollywood Express. Spotlight.
É a altura de falarmos dos Emmys. Martim, olá!
Olá!
Eu acho que a última vez que estivemos aqui a conversar à volta de uma mesa e de microfones foi na altura dos Oscars, não foi?
Foi.
Antes de ires de licença.
É verdade.
Portanto, depois dos Oscars, agora falamos dos Emmys em setembro.
Já há bebê e já há novas premiações agora da televisão.
Sim, agora da televisão. Portanto, do cinema passamos para a televisão e começamos pelo grande destaque, que foi a série The Studio, que é uma das minhas favoritas da Apple TV Plus. Limpou 13 prémios e, na verdade, também conseguiu aqui um feito que acontece a poucos, que tornou-se, ou melhor, conseguiu o recorde de maior número de vitórias para uma comédia com uma temporada apenas. Portanto, isto é incrível. É incrível.
Eu não vi ainda a série.
Vê, vale muito a pena.
Mas
vale muito a pena.
Eu acho que as séries da Apple têm estado em alta. Eu acho que a Apple ainda não tem um catálogo muito extenso, mas tem tudo muita qualidade.
Sim.
Eu agora estou a rever o The Morning Show e acho mesmo isso. Acho que as séries da Apple têm muito bons elencos. A Apple consegue investir nisso, consegue investir em bons atores e em bons guiões. E eu tenho muita curiosidade para ver o The Studio.
Vê, porque o Seth Rogen faz um papel incrível. É uma sátira a Hollywood que vale mesmo muito a pena. E depois, também temos que falar de outra série muito importante, ou melhor, uma minissérie da Netflix, da Adolescência, que no primeiro trimestre deste ano pôs toda a gente a falar e que também foi uma das grandes vencedoras deste ano. Aliás, o Owen tornou-se, deixa-me só aqui olhar para mim, para as minhas cábulas, ele, o Owen Cooper, tornou-se o ator mais jovem de sempre a receber um Emmy por melhor ator secundário em minissérie. Portanto, isto
incrível.
É incrível, sim.
Incrível e muito, eu acho que é muito, muito, muito merecido. Acho é ator secundário ou foi o ator principal?
Ele, o secundário, sim. O pai dele também venceu, sim.
Na categoria
sim.
Principal,
exatamente. Sim,
acho que engraçado, eu achava que tinha sido, ao contrário.
Porque apesar de ter sido uma personagem. É uma personagem muito importante, vemos pouco, mas foi tão intenso, não é? Que os momentos em que ele apareceu, realmente pensamos sempre que ele é o protagonista e, na verdade, é o pai, o grande, enfim, a grande figura de toda a minissérie.
Ainda por cima é um miúdo super jovem,
sim, sim.
Então tu pensas, ele é tão impactante naquela série, aquela personagem é tão marcante que tu achas que ele é o principal, mas na verdade o pai que faz um papelão
também
é uma personagem muito dura de interpretar.
Claro.
Eu achei aquela série toda um murro no estômago, super merecido.
Sim.
Por cima, toda a forma como foi gravada, também acho que merece muito. E também, já que falas na adolescência, um dos prémios foi também para melhor atriz secundária, para Erin Dougherty, acho que é assim que se diz, que é a psicóloga que aparece em alguns episódios, não aparece em todos, mas é ali, lá está. Eu acho que aquela série é toda muito bem conseguida, ainda por cima, quando tu sabes que aquilo é só filmado de uma vez, é só um plano, ainda mais mérito tu dás a estes atores.
Sim,
porque acho que é mesmo incrível. E o papel da personagem da psicóloga também é toda muito intensa. Toda esta série é intensa.
É muito intensa. E pensar que o Owen nunca tinha feito. Foi o primeiro papel dele, portanto, ele vence este Emmy, nunca tinha sido ator e esta foi a sua primeira experiência. Portanto, este miúdo ainda vai dar muito que falar nos próximos anos.
Ainda há uma história muito gira com o Jake Gyllenhaal, que
é a grande
inspiração dele. E temos um momento, conseguimos ver um momento em que ele se encontra com o Jake Gyllenhaal e ele lhe dá um patinho, não é?
É, exatamente, sim.
Se quem quiser ver e estiver a ouvir o podcast, está no nosso Instagram esse momento, é só procurar no Instagram da Rádio Comercial.
Vale muito a pena.
Eu queria destacar uma série que é, assim, das minhas séries preferidas dos últimos tempos e que levou aqui dois prémios que para mim foram muito importantes. Que é a série Hex, que é uma série de comédia da HBO. Incrível.
Sabes, eu só comecei a ver agora, portanto já saíram 4 temporadas.
Sim,
certo, foi para a quinta. Eu vi tudo agora de seguida, há uns meses atrás, e pensei, eu espero que as duas, as protagonistas, ganhem um Emmy. E não é que ganharam, fiquei
não,
tão feliz com isto.
É uma série incrível, elas são ótimas. Estamos a falar da Jean Smart, que faz a Deborah Vance, e da sua compincha, que eu tenho dificuldade em dizer o apelido dela.
Sim,
ela chama-se Anna Hannah Einbinder?
Einbinder,
acho que é. Einbinder.
Vamos acreditar que sim.
E elas são a Jean Smart, que é a Deborah Vance. Ela é a protagonista da série, ganhou o prémio de melhor atriz. É a quarta vez que ela ganha este prémio com este papel da Deborah
Vance.
Exatamente.
Não dá para ninguém. Não há para ninguém.
Não há, porque ela é espetacular.
É muito
ela faz um papelão. Ela faz de uma comediante já com alguma idade. Ela deve estar na casa ali dos 70 anos. Está em declínio e depois contrata uma guionista, que é a Anna, uma guionista assim jovem, muito woke, para começar a escrever para ela, e é a relação entre as duas, que tem um bocadinho de tóxico e de querido.
Sim, acho que posso
dizer isto.
Podes. Não estás a revelar nada que as pessoas já não percebam com alguns dos planos e alguns dos trailers, sim.
Mas acho que é uma série incrível também, e elas mereceram muito estes prémios. E para quem não viu Hex, veja, porque vale
sim,
a pena.
Falaste então da Hex, mas tinhas dito que tinhas mais uma coisa a acrescentar. Outra série que gostavas de falar, ou sou o que estou já a sonhar? Ou posso avançar?
Podes avançar, mas eu também, há outra série que eu gosto que não ganhou assim nenhum prémio, que é Shrinking, que também é da Apple TV Plus. Eu sou fã das séries, das séries de comédia.
Sabes que eu sinto que com a Apple TV Plus, concordo com aquilo tudo que te disseste, que são séries com um elenco incrível, sempre bons guiões. E que são sempre histórias, e mesmo sendo comédias, nos fazem sempre pensar. Nós não podemos estar distraídos, há sempre alguma coisa muito importante e não podemos simplesmente relaxar a ver aquela série. O que é bom para mim, gosto muito desse fator também de surpresa e de atenção importante às séries.
Que apesar de serem séries de comédia, são séries mesmo que nos deixam a pensar, e que há aqui há sempre qualquer coisa a destacar do episódio, e não é só uma série de comédia tonta.
Exatamente, é isso mesmo.
Não é só uma série para rir, também é uma série para pensar um bocadinho.
Olha, e também destaque para a série de Pete, eu por acaso não vi ainda, está na minha lista de visualizações, mas ganhou a melhor série dramática do ano, não foi? Ou algo assim do género. E o protagonista, o Noah Wyle, o primeiro Emmy, e ele que já anda nestas leads de séries médicas a ser nomeado para Emmys desde 95 com a série Serviço de Urgência. Portanto, ele agora em 2025 conseguiu o Emmy por The Pitt, não pelo Serviço de Urgência. Portanto, é assim uma espécie de fecho de ciclo importante para o Noah.
E há muita gente a falar de The Pitt. Eu confesso que não sou assim a maior fã de séries de hospital, de ambiente hospitalar. Mas toda a gente fala muito bem desta série, porque cada episódio é um dia, não é? Representa um dia num serviço de urgência.
Sim.
Toda a gente fala muito bem e
dizem que é um bocado gráfica.
Pronto.
A série.
Okay,
não sei se vou conseguir aguentar, mas está lá na lista para ver.
Se é gráfico, não é de todo para mim, que eu tenho assim dificuldade em lidar com sangue e hospitais e estas coisas.
Olha,
portanto...
não sei, isto não é um spoiler, mas disseram-me que, porque foste mãe há pouco tempo, há um episódio em que se vê um parto, literalmente.
Eu não vi o meu, para que é que eu vou ver o dos outros?
Portanto, olha, fica também já aqui o aviso a quem não tenha visto a série de peso.
Sim. E queria também destacar Severance, também da Apple TV Plus, que limpou ainda alguns prémios. Temos aqui melhor atriz numa série dramática, melhor ator secundário, e acho que é isto. Acho que é isto. Por isso...
Foi um bom ano para a Netflix e também para a Apple TV Plus, que conseguiram muitas estatuetas nos Emmys desta vez. E no fundo é aqui mais uma vez a prova de que as plataformas de streaming são cada vez mais importantes e produzem cada vez mais conteúdo relevante para o mundo inteiro. No fundo é isto mesmo.
Eu acho que com o aparecimento das plataformas também o conteúdo consegue chegar a toda a gente, consegue chegar a todo mundo. Se antes era só, tinhas de estar àquele dia, àquela hora, para ver o episódio de determinada série, e não eram todas as que chegavam ao mundo inteiro, nomeadamente a Portugal, agora já é mais fácil e toda a gente tem acesso a esse conteúdo, o que torna as séries muito mais importantes. Até acho quase mais importantes que os filmes.
Sim, às vezes sim. Mas sabes que eu às vezes sinto falta de... Já vai acontecendo novamente, mas às vezes sinto falta dos episódios semanais. De esperar uma semana para ver o próximo episódio. Aquele friozinho da barriga de género. Quando é que eu vou poder ver isto outra vez?
Entendo. Eu senti isto agora com uma série que acabou ontem, The Summer I Turned Pretty. Pronto, ok, não está nomeada, não é uma série digna vá de Emmys nem deste tipo de prémios. Mas sim, eu senti isso. Todas as semanas há um episódio e há sempre um dia para falar sobre o episódio.
Exatamente,
e eu acho que
exatamente.
Isso é giro. Por acaso a Netflix não faz muito isto, mas a Apple TV Plus faz,
não é?
HBO também faz, aconteceu também com Hex, está a acontecer agora com o Morning Show, que estreou agora uma nova temporada.
Sim, verdade.
Por isso a Apple e a HBO fazem, a Netflix é que não.
Pois, infelizmente. Martinha, falamos aqui dos Emmys. Agora, provavelmente, eu acho que é com certeza, vamos nos reunir quando saírem os nomeados para os Oscars, não é?
Ah, pois é, para está falarmos, quase, não é?
Está quase. Daqui a uns tempos, não, mas é verdade, estará para breve. Não sei bem
novembro,
quando, mas
dezembro?
Será para breve, sim. Portanto, não tarda nada, estamos aqui a falar dos Oscars, dos filmes, dos
nomeados.
Com a
nossa Patrícia Pereira,
que
não está cá porque está a trabalhar fora.
Claro.
Mas um beijinho para a Patrícia.
É isso mesmo. Martinha, beijinhos.
Beijinhos.
Hollywood Express.
Seguimos para as notícias de cinema com a Marta Campos.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
Wagner Moura é a estrela do filme escolhido para representar o Brasil nos Oscars. O filme Agente Secreto acontece em 1977, durante a ditadura militar brasileira. Aqui seguimos Marcelo, um professor de tecnologia que tenta recomeçar a vida em Recife, mas acaba por mergulhar no universo de espionagem e paranoia. O filme estreia em Portugal a 6 de novembro e a nível internacional já ganhou alguns prémios, incluindo melhor realizador e melhor ator principal no Festival de Cannes.
Hollywood Express.
Já há nome para o próximo filme do Super Mario. O nome escolhido é o mesmo de um videojogo da Nintendo, o Super Mario Galaxy, lançado em 2007 para a Wii. A estreia está marcada para 3 de abril de 2026.
Hollywood Express.
O filme da série iCarly vai começar a ser filmado no início do próximo ano. Parece que o guião está praticamente terminado e os protagonistas da série também estão confirmados. Vale lembrar que entre 2007 e 2012, iCarly foi um dos grandes sucessos da Nickelodeon. Contava a história de uma adolescente que, depois de criar um programa online com os amigos, tornou-se numa autêntica estrela.
Hollywood Express.
O dilema Team Conrad ou Team Jeremiah ainda não acabou. Falo da série da Prime Video, O Verão em que Me Apaixonei. A terceira temporada foi um sucesso e marcou o final da série. Apesar de ter chegado ao fim, a história de Belly com os irmãos Conrad e Jeremiah ainda não terminou. Depois da estreia do último episódio, recebemos a notícia de que vem aí um filme. Segundo a autora e realizadora Jenny Han, falta ainda um grande marco na jornada de Belly e só mesmo um filme poderia fazer-lhe justiça. Ainda não há data de estreia prevista.
Hollywood Express.
E depois do grande ecrã, espreitamos o que vai acontecer na televisão.
Hollywood Express. Destaque TV.
A série The Morning Show da Apple TV Plus foi renovada para a quinta temporada, mas vale lembrar que Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, as protagonistas, voltaram apenas há alguns dias com os novos episódios da quarta temporada, isto na quarta-feira, dia 17 de setembro.
Hollywood Express.
O novo projeto ligado à série Guerra dos Tronos chega à HBO Max em fevereiro do próximo ano. A Night of the Seven Kingdoms foi confirmada em 2021, mas só agora é que vê a luz do dia quanto à sua estreia. A história acontece cerca de 100 anos antes dos acontecimentos da série original e mesmo ainda sem estar completamente finalizada, o autor da saga literária em que a série se inspira, o George R. R. Martin, já disse que está completamente fascinado e que adorou todos os episódios que já viu.
Hollywood Express.
Setembro conta com muitas novidades na RTP e um dos destaques é a nova temporada de Taskmaster, que chega a 27 de setembro. Cândido Costa e Gabriela Barros mantêm-se no elenco fixo, desta vez contam com a companhia dos atores Rui Melo e Madalena Almeida. Já no domingo, dia 21, estreia a nova edição do The Voice Portugal. Catarina Furtado volta a apresentar o programa e os jurados vão ser Sara Correia, Sonia Tavares, Fernando Daniel e os estreantes Calema. Confirmados, mas na data de estreia, temos, por exemplo, os programas Masterchef Portugal, o programa Cautelar com Filomena Cautela e ainda o 5 para a Meia-Noite com Gilmário Vemba. No que diz respeito ao humor, está confirmado o regresso de Ruído e também vai estrear o Guia Porchat, apresentado pelo comediante brasileiro Fábio Porchat, que vai andar por Portugal a provar as melhores especialidades do país. A ficção da RTP também vai contar, por exemplo, com a estreia de Homens de Honra. São 8 episódios em que é contada a vida de Álvaro Cunhal e Mário Soares, duas figuras políticas que marcaram o século XX em Portugal. Mas há mais? É só estar atento à RTP nos próximos meses.
Hollywood Express.
Pela Netflix, está confirmada a data de regresso da série de sucesso Ninguém Quer Isto. Vai ser a 23 de outubro. Lembro que na primeira temporada acompanhámos a improvável história de amor entre um rabino, Adam Brody, e uma mulher sem crenças religiosas, Kristen Bell, que apesar das diferenças, acabam por se apaixonar. Já se sabe quando estreia a terceira temporada de Euphoria. Vai acontecer na primavera do próximo ano. Grande parte do elenco original regressa, que é o caso de Zendaya ou Enter Schaeffer e também Jacob Elordi e Sydney Sweeney, mas também há novas caras no elenco, entre elas Rosalía e Sharon Stone.
Hollywood Express.
Vamos agora ao Guia TV.
Guia TV.
Vamos à televisão. Hoje estreia a quarta temporada de Cobra Kai no AXN e no TV Cine Edition, mas na terça-feira estreia a segunda temporada da série O Imortal. Passamos ao streaming na Netflix. Hoje estreia a animação de terror Haunted Hotel, que segue uma mãe solteira com dois filhos que tenta gerir um hotel assombrado e para isso conta com a ajuda do irmão, de quem se afastou e que agora é, no fundo, uma das almas penadas que povoam o espaço. No Disney Plus, na próxima quarta-feira, estreia a minissérie Marvel dos Zombies. Baseada na banda desenhada com o mesmo nome, segue um grupo de sobreviventes que arriscam a vida para salvar o mundo ao lutarem contra zombies com superpoderes. O elenco das vozes inclui, por exemplo, Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen ou Florence Pugh. Já na HBO Max, também na quarta-feira, estreia a nova série espanhola Pubertá, que conta a história de um acontecimento na noite de San Juan, uma tradição catalã das Torres Humanas e que coloca aquela comunidade em sobressalto depois de uma denúncia de agressão sexual que coloca três adolescentes como culpados. E pela Prime Video, também na quarta, estreia a série Hotel Costiera. You got what I
need. Hi there. Just a little spun around. You speak American.
Tutto brinse sereditario.
What did you, huh?
I am at a bit of a personal and professional crossroads, if I'm being honest.
Where is she?
Protagonizado e produzido por Jesse Williams, que conhecemos como o médico Jackson Avery na Anatomia de Grey, este drama de ação com uma pitada de humor acompanha um ex-fuzileiro com dupla nacionalidade que regressa à terra de infância, em Itália, para trabalhar num dos hotéis mais luxuosos do mundo. Além de resolver o problema dos hóspedes, tem também de encontrar uma das filhas do proprietário do hotel, que está desaparecida. Na Apple TV Plus, na quarta-feira, estreia a quinta temporada de Slow Horses.
I'm putting Slough House in lockdown.
Go in, weapons drawn.
If this is an on-the-spot performance review, I have to tell you, I am absolutely killing him right now.
É um thriller dramático misturado com humor negro que acompanha um grupo disfuncional de agentes secretos britânicos do MI5, cujos erros em missões passadas os levam a ficarem afastados de trabalhos importantes e relegados para um departamento liderado por Gary Oldman, que dá vida a Jackson Lamb. Finalmente, na Sky Showtime, na próxima quinta-feira, estreia a terceira temporada da série Tulsa King.
We want to take out the competition. I know you.
Special Agent Musso.
What do you want from me, Musso?
I own you, General.
Taste this. He's selling his business.
Booze, moonshine.
This is history, most likely started by the Italians.
Wasn't it English, Scottish, Irish? The Italians brought breadsticks.
Sylvester Stallone é o protagonista, o cabecilha da máfia de Nova York, e nesta nova temporada, à medida que o império de Sylvester Stallone se expande, o mesmo acontece com o dos respectivos inimigos. E está assim feito mais um Guia TV. Voltamos na próxima semana com mais sugestões.
We want to take out the competition.
Jeremiah Dunlap. He's the tyrant of Tulsa.
I am obligated to destroy everything you have built. Everyone you love.
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade, Filipa Galrão e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.